Senhores deputados, bom dia. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, à Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução o facto de vir até a Assembleia da República, de se mostrar disponível para dar a sua opinião sobre os projetos que estão para discussão. Quero também agradecer-vos o facto de terem respondido com tanta celeridade a este pedido, bem como a hora, que é uma hora um bocadinho de cedo para estar aqui, especialmente no caso das pessoas que vêm de Coimbra. Vos agradecer-vos esse facto. Esta celeridade resultou do facto de termos muito pouco tempo para finalizar este processo e daí ter sido pedido essa rapidez. Quero também, e dado que estamos no início do novo ano, desejar-vos um bom ano, quer em termos pessoais, quer também em termos do próprio projeto desta sociedade. Dizer-vos que, tanto quanto sei, foram distribuídas as alterações que estão em discussão e, por isso, e para sermos mais céleres em relação à reunião, que não deveria demorar mais do que 3 quartos de hora, o que vos pedimos é o seguinte: no início da reunião, um de vós, de preferência, daria a opinião sobre o assunto que está em discussão. Depois disso, daria a palavra aos senhores deputados para que eles colocassem as questões e as dúvidas e depois teríamos uma fase final em que os senhores responderiam de acordo com o que é a vossa opinião. Portanto, se concordassem, faríamos assim. Posso ser assim, senhora professora? Então, muito obrigada mais uma vez.
Posso então começar eu?
Sim.
Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Enfim, nós, a Sociedade Portuguesa da Reprodução, está sempre naturalmente disponível para contribuir para melhorar os cuidados de saúde reprodutivas no nosso país. Aliás, é a segunda vez que estamos a discutir este assunto, já há alguns anos aqui estivemos. E eu, enquanto Presidente da Sociedade e no segundo mandato, decidi fazer-me acompanhado uma representação mais alargada possível, dada, enfim, a sensibilidade do tema e a pluralidade de opiniões. E por isso, começo por apresentar a Vice-Presidente, a Doutora Joana Mesquita Guimarães, que é Diretora do Centro de PMA do Centro Materno Infantil do Norte, onde está também integrado o Centro Público de Doação de Gâmetas, que pode fazer algum sentido estar presente, além de ser Vice-Presidente da Sociedade. A doutora Mariana Moura Ramos, que é Presidente da Secção de Psicologia da Sociedade. O doutor Sérgio Reis, que é vogal da Sociedade e que é Diretor de um Centro Privado de PMA em Lisboa. E, finalmente, last but not least, o professor Vasco Almeida, que é embriologista, professor da Faculdade de Medicina do Porto e também trabalha num centro de PMA privado no Porto. Portanto, há pessoas que até vieram mais longe do que de Coimbra. Okay. A quem agradeço também, naturalmente, estarem aqui. Nós viemos, enfim, no comboio a conversar um bocadinho sobre isto, naturalmente que já tínhamos conversado antes, e, portanto, de uma forma muito sintética, eu iria tentar traduzir aquilo que é a opinião da direção da sociedade, não opiniões pessoais, relativamente a este alargamento do âmbito da PMA, que passa agora a ser considerada, ou poderá passar a ser considerada, uma técnica complementar ou alternativa de procriação. Enquanto médicos, custa-nos um bocadinho ainda a aceitar esta modificação de âmbito, porque nós, enquanto médicos, estamos habituados a tratar doentes e doenças, mas reconhecemos que, de facto, a PMA tem algumas particularidades e, portanto, não estando aqui para transmitir opiniões pessoais, não queríamos deixar de trazer esta nota. De facto, os médicos não se sentem, muitos médicos, nomeadamente os que trabalham nos centros públicos, não se sentem ainda muito confortáveis com este alargamento de âmbito. Com a designação, eu próprio não me sinto nada confortável. O método alternativo de procriação é uma coisa que me leva logo, isto é uma opinião pessoal, mas que, enfim, que alguns partilham, a pensar na possibilidade das pessoas, mesmo não tendo qualquer impossibilidade biológica, poderem pura e simplesmente decidir ter um filho por PMA, porque não dá jeito de ter relações ou porque vivem separados um do outro e é mais fácil, mais rápido, eventualmente, recorrer a esta técnica. Relativamente àquilo que gostaríamos de alertar aos senhores deputados para as eventuais consequências, então, da aprovação destes projetos de lei que estão em discussão, não podemos deixar de frisar que é de prever uma insuficiência de resposta do Sistema Nacional de Saúde, que tem, como sabem, listas de espera significativas, particularmente no sul do país, que podem atingir os 2 anos. No norte são bastante mais curtas, segundo me informaram, 9 meses atualmente, no Centro Materno-Infantil do Norte. Em Coimbra, bastante ainda mais curtas, portanto, a lista de espera para a primeira consulta é 3 meses e para tratamento outros 3. Mas, de facto, se calhar também a população que vai recorrer também é das áreas com maior densidade populacional, portanto, o problema de Lisboa e do Sul vai se agravar e é preciso estar preparado para dar resposta a isso e não criar, enfim, uma resposta da população que possa comprometer a eficácia da alteração legislativa. Por outro lado, chamar a atenção também para a insuficiência atual de acessibilidade a gâmetas para doação. Portanto, e a doutora Joana para explicar melhor o assunto, há efetivamente neste momento dadores do sexo masculino em número suficiente para poder abastecer, perdoe-me uma palavra, o país, mas há muita dificuldade em viabilizar que essas dádivas cheguem aos centros. Isto tem a ver com a logística dos hospitais, que é, como sabem, muito complicada. Por outro lado, pensar em importar gâmetas num hospital do SNS será completamente utópico. Por outro lado, gostaria ainda isto de deixar muito claro que me parece, enfim, não sendo possível provavelmente alterar aquilo que é a letra dos projetos de lei, que em algum sítio que regulamente isto terá que ficar muito claro que tem que estar disponível obrigatoriamente uma consulta de psicologia como parte integrante do tratamento de PMA. Isto é uma realidade que ainda não existe de forma sistemática para os casais inférteis e que deveria existir, portanto não estou aqui a fazer nenhum tipo de discriminação. O que o documento que regula as técnicas diz é que deve estar disponível acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, mas de facto a maioria dos centros públicos a sul do Porto não tem um psicólogo disponível, já não falo em psiquiatra, provavelmente não será necessário, mas não tem um psicólogo disponível, tem psicólogos, diria, bombeiros, que são chamados em situações de emergência. Ora, o psicólogo tem que fazer parte integrante do tratamento, quer dos casais heterossexuais inférteis, quer, eventualmente, de outros beneficiários das técnicas de PMA. Isto gostaria que fosse, que ficasse muito presente nas vossas mentes, porque há que antecipar mais problemas e há que ajudar as pessoas a tomar decisões de forma informada. E nós verificamos que se nos casais inférteis nem sempre há a informação total sobre eventuais consequências do recurso a terceiros, provavelmente nos outros beneficiários isso também não existirá e se calhar de uma forma agravada. E a minha presença neste momento ficaria por aqui em termos de opinião.
Eu agradeço a sua exposição. Dava a palavra, não sei, deputado Miguel Santos. Ah, foi primeiro, eu nem vi.
A palavra eu disponibilizamos.
Pedimos mais ou menos, eu te pedi-te um bocadinho antes, mas eu tenho...
Apareceu... Eu primeiro olhei, não vi.
Não, mas eu dar-te-ia sempre a primeira vez. A única questão é que eu tenho uma reunião de direção do grupo às 9h30. Não tenho às 9h30 uma reunião de direção. Portanto, queria só, se não te importas. Aliás, eu só queria aqui colocar duas ou três questões e alguns considerantes e depois não ouvirei a vossa resposta, mas estão aqui as pegas do nosso grupo parlamentar. Portanto, depois nós fazemos as nossas reuniões internas e transmitimos uns aos outros as várias opiniões. Um bom dia, antes de mais nada, e agradecer-lhes a disponibilidade de virem cá mais uma vez, como dizia a sua doutora, participar nos nossos trabalhos, sobretudo aqueles que vêm um bocadinho mais longe e que têm que fazer um esforço suplementar também para aqui estar. A doutora, como dizia, é a segunda vez num espaço de tempo relativamente curto que nos encontramos aqui. Houve um processo legislativo na legislatura passada, em que a sociedade também deu o seu contributo, um processo legislativo que acabou por não ter um resultado positivo. Quando digo positivo é no sentido de ver alguma alteração legislativa aprovada, porque depois as considerações sobre a positividade e negatividade das opções cabe a cada um de nós e aos diversos partidos fazê-la. Mas de qualquer das formas eu gostava de dar algum relevo e alguma importância ao facto de serem disponibilizados para vir cá partilhar as opiniões. E a doutora, num curto espaço de tempo, já nos deixou aqui alguns aspectos que eu penso que são muito importantes. Até porque Este tema congrega sempre uma variedade muito grande e, a maior parte das vezes, antagónica de opiniões técnicas e opiniões éticas, como é natural. Os diplomas que neste momento estão em apreciação na Comissão de Saúde e neste grupo de trabalho e serão finalmente, no fim, votados pelos partidos no plenário, têm pelo menos uma opção que é substancialmente diferente relativamente aos diplomas que estavam em cima da mesa na legislatura anterior. E a doutora já referiu que é uma alteração conceptual da utilização das técnicas da PMA. O nosso regime em vigor consagra a PMA como um método essencialmente, unicamente subsidiário de reprodução. Isto relaciona-se com a tipologia de beneficiários que podem recorrer às técnicas de PMA. E neste momento o que está em cima da mesa é uma opção ideológica, política, ética da alteração desses beneficiários, na medida em que, alterando o atual regime de casais de sexo diferente, ou unidos de facto de sexo diferente, aquilo que os partidos, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda propõem é que essas técnicas possam ser acessíveis a casais do mesmo sexo e à designação mais ou menos técnica de mulheres solteiras ou mulheres sós. E, portanto, isto aqui é uma opção ideológica, política, ética, social, da alteração da aplicação das técnicas da PMA, que tem por fundamento e por base uma concepção de respeito pelo princípio da igualdade. Se bem que nós, nessa lógica, também interpretamos que o respeito pelo princípio da igualdade não é completamente cumprido, na medida em que, dentro desse raciocínio, os casais do mesmo sexo, homens, e os homens sós também, ficam de fora da aplicação destas técnicas, não é? Portanto, na lógica do princípio da igualdade, então, acho que aplicá-lo deveria valer para todos, e existem técnicas de PMA que podem solucionar também essas questões. Mas estas considerações, estas opções ideológicas, sociais, éticas, têm uma implicação de alteração de facto do regime da PMA, porque passa a ser um sistema, uma lógica sistémica de método de produção subsidiário para um método de reprodução alternativo e complementar. E, portanto, vai alterar completamente essa lógica. Isto para dizer que era um dos aspectos que, na legislatura anterior, nos projetos que estiveram em cima da mesa e que nós tivemos a oportunidade também de debater no grupo de trabalho, não era essa a opção que estava em projeto para vir a ser ou não aprovada. E depois há um segundo aspecto, esse aí não já novo, porque também constava nos projetos anteriores, inclusive no projeto do PSD, que nesta altura, neste processo, não apresentou um projeto de lei, que é o que respeita à gestação de substituição, um tema que, porventura, ainda divide mais as opiniões, quer técnicas, quer éticas, quer depois a correspondência política dos partidos. Só para terminar, mas a minha colega também fará uma intervenção mais de fundo, acho que existem aqui dois perigos, um que a doutora referiu, que é a capacidade que o Serviço Nacional de Saúde e os operadores privados, que nós não diabolizamos, portanto achamos que são complementares e que devem ter o seu papel no mercado e na sociedade, não conseguirem de facto corresponder às expectativas que estão a ser criadas para mais ou menos pessoas, não interessa, a questão quantificada não é relevante, por eventual falta de capacidade de resposta. Ou seja, estes projetos deverão ser apreciados definitivamente no plenário no espaço de um mês e meio, será mais ou menos esse o calendário previsível, e caso venham a ser aprovados nas suas duas alterações fundamentais, uma que é aos beneficiários, uma segunda que é a gestação de substituição, não sei se será aprovado ou não, mas caso venham a ser aprovados, há todo um conjunto de expectativas que naturalmente vão ser criadas nos cidadãos que estão à espera ou que depois, tendo conhecimento dessa acessibilidade, vão querer concorrer à aplicação dessas técnicas. E a nossa preocupação, de facto, é que essas expectativas depois não possam vir a ser correspondidas, seja pelo Serviço Nacional de Saúde, seja pelos operadores privados em regime complementar ou concorrencial. E depois, há aqui um segundo aspecto que a Sra. referiu, que eu acho que, de facto, é muito interessante, e nós já nos debruçamos sobre este tema há tantos anos, que é a questão do acompanhamento psicológico. Eu julgo que o acompanhamento psicológico, ou uma aflição psicológica que seja feita aos casais que recorrem a estas técnicas, acho que na prática é o próprio médico que faz nas consultas. O médico é um bocado o psicólogo dos casais, mas eu entendo que, de facto, esta nota que deixa e esta proposta, ou este documentário, esta sugestão, é objetivamente muito importante. E não só para prescrição psicológica dos casais, mas sobretudo para melhor elucidação e orientação até. Portanto, é um aspecto que o PSD vai refletir e ver a capacidade que temos também de conseguir introduzir aqui algum melhoramento.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito bom dia a todos. Sra. Professora Teresa Almeida Santos, cumprimento-a com particular gosto e à demais equipa, muito bem-vindos à Assembleia da República. E, em primeiro lugar, se me é permitido, gostava de lhes dar os parabéns à Sra. Professora e à sua equipa. Já o fizemos em plenário ao referenciar aquilo que foi feito por vocês, mas gostava de o deixar aqui também hoje bem patente. Gostava de dar efetivamente os parabéns pelo transplante que vocês fizeram de tecido do córtex, de tecido ovárico criopreservado, que eu acho que de facto é um avanço a nível científico, a nível médico, e que deve orgulhar não só os UCs, mas também o país inteiro. Relativamente àquilo que o meu colega Miguel Santos já referiu, eu não vou repetir. De facto, nós já ouvimos durante algum tempo vários especialistas, médicos, técnicos, falarem sobre estas matérias, não só nesta legislatura como na anterior, e por isso há alguns temas que nós já sabemos quais são as vossas opiniões e, portanto, não vou voltar a perguntar-vos. Relativamente algumas questões que nós ouvimos aqui, eu particularmente, por parte da Ordem dos Médicos que ouvimos esta semana, deixaram-me inquietada, digamos assim, relativamente àquilo que a Sra. Professora referiu, da insuficiência da acessibilidade a gâmetas, e que seria utópico importar gâmetas no hospital, nos hospitais públicos, e relativamente também como é que está a capacidade de resposta nos hospitais. Eu fiquei a achar que com 2, 3 médicos resolveríamos isto em algumas equipas. Foi isso que ouvimos aqui ainda esta semana. E a pergunta que eu vos deixo é, nos UCs, como é que isto seria possível? Quantas pessoas é que vocês, assim, expectavam ser necessárias daqui a 3 ou 4 meses, se isto já estivesse a funcionar, para que, de repente, em face do aumento da procura, por parte das pessoas que não só têm problemas de infertilidade, mas também são sozinhas, vivem sozinhas e por opção legítima decidem ter um filho, mulheres, homens, o que seja. Se a vossa equipa nos UCs, assim, daqui a 4 meses estaria disponível para, de repente, mais 100, 200 pessoas precisarem de recorrer a estas técnicas. No que diz respeito ao acompanhamento psicológico, reitero tudo o que o meu colega disse e deixava só mais 2 questões. Relativamente à comparticipação por parte do Serviço Nacional de Saúde no acesso a estas técnicas, os doutores entendem que esta comparticipação deve ser para todos ou só para aqueles que têm problemas de infertilidade? E a priorização nas listas de espera só para todos, de igual forma, respeitando o princípio da igualdade, ou as pessoas que têm uma doença e têm um problema de infertilidade diagnosticado deverão ter alguma priorização nas listas de acesso? E para finalizar, uma pergunta que também já foi feita aqui por vários colegas meus, relativamente aos médicos, profissionais de saúde, que são objetores de consciência nestas matérias, o que é que os doutores pensam sobre isto, relativamente, designadamente, à gestação de substituição, que causará alguns problemas, digo eu, maiores, ou também outros, agora, uma vez que agora o acesso será livre e, portanto, todas as pessoas poderão recorrer a estas técnicas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Senhora Professora, eu daria agora a palavra à deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Professora, também gostava de a cumprimentar. É a segunda vez que temos a oportunidade de falar sobre estas matérias, uma na legislatura anterior e esta agora. Também felicitá-la a si, à sua equipa e ao serviço que preside, a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, pela excelência do trabalho que nos tem trazido relativamente aos avanços no que diz respeito às questões da procriação medicamente assistida. Gostei de ouvir mais uma vez, como sempre, da última vez a doutora fez uma abordagem mais por questões técnicas. Desta vez cingiu-se mais às questões que têm a ver com o acesso e, portanto, às respostas e à possibilidade das respostas virem a ser insuficientes caso a lei que está em apreciação neste Parlamento venha a ser aprovada. E a primeira questão que eu gostaria de lhe deixar é se entende que o ato legislativo se deve preocupar com respostas. Eu acho que o ato legislativo tem que estar para além do ato executivo e, portanto, devemos legislar independentemente de haver respostas que permitam uma acessibilidade em tempo útil a todas as pessoas que necessitam dos serviços, entretanto, criados. De todo modo, eu gostaria de ouvir a opinião relativamente a esta matéria. A minha, como já se percebeu, vai no sentido de considerar que o ato legislativo deve estar acima da organização da resposta, portanto, essa é uma questão executiva, mas dada a experiência relativamente a estas matérias, gostava que a senhora se pronunciasse sobre esta questão. Como sabe, o que está hoje em cima da mesa é, de facto, como já foi dito, o alargamento da técnica relativamente ao acesso dos beneficiários, ou das beneficiárias, no caso, sendo que este alargamento também vem a combater uma grande injustiça que já tinha sido equacionada em 2006, quando da aprovação da lei anterior. E ver-se-á resolvido deste modo a violação do princípio da igualdade constitucionalmente garantido, dado que todas as pessoas devem ter acesso às técnicas disponibilizadas, no caso concreto, todas as mulheres, porque são elas que geram vida. A questão dos homens poderá efetivamente vir a colocar-se noutro momento, mas os projetos que estão em apreciação ainda não avançam para esse tipo de discriminação e pretendem apenas neste patamar resolver tão e somente esta, e já não é de suma menos importância. Tanto mais que depois de 2006 também a nossa legislação evoluiu no sentido da aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ora, sabendo nós que as lésbicas casadas com outra mulher, mesmo que nenhuma seja infértil, no ato daquela união a gestação não pode ocorrer, ou seja, na prática é como se num dos elementos daquele casal fosse infértil, perfeito. Portanto, eu pergunto-lhe se não é da mais elementar justiça, se não considera ser da mais elementar justiça que este público, este grupo de pessoas, possa ter acesso a uma técnica que, disponibilizada na lei. Por outro lado, também gostava de lhe fazer a seguinte questão no que diz respeito à nova técnica que será disponibilizada caso se avance, como gostaria que assim acontecesse, dado que já existem pareceres da Sociedade Portuguesa da Procriação Medicamente Assistida relativamente à gestação de substituição. A gestação de substituição coloca efetivamente problemas muito complexos, muito sensíveis, mas também a forma como a legislação está a ser feita no nosso país, ela é muito restritiva e só podem ter acesso pessoas que se disponibilizem num ato de grande solidariedade a ser gestantes neste tipo de circunstâncias. Ainda assim, nós ouvimos já muitas pessoas numa conferência promovida o ano passado e que trouxe ao nosso país peritos internacionais, e ouvimos uma perita israelita que nos deu conta de que em Israel se tinha legislado no sentido de condicionar algum acesso de pessoas a esta gestação de substituição, e em Israel só o podem fazer depois de terem sido mães. Porque a relação que cada gestante tem com o feto varia de pessoa para pessoa, e há muitos estudos que nos dão conta de que para algumas pessoas isso não constitui problema nenhum, e há estudos também que nos dão conta de que para outras pessoas isso é efetivamente traz problemas psicológicos acrescidos, e portanto Israel optou por legislar deste modo, e portanto gostava de lhe colocar esta questão, se tem alguma informação adicional que nos possa fornecer relativamente a esta matéria. E é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Não sei se passava a palavra ao deputado José Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer a presença da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução e, em particular, da doutora Teresa Almeida Santos. Aproveitar apenas para colocar algumas questões. Já conhecem os projetos de lei que estão em cima da mesa, em concreto do Bloco de Esquerda. Salvo erro, esta é já a 10ª audição sobre o tema nesta legislatura, e da legislatura anterior, creio que podemos colocar aqui um número ainda bem superior em cima destas 10. E, portanto, mais do que considerando-os, aproveitar para fazer algumas perguntas diretas sobre o assunto. Têm sido levantados, no plural, alguns potenciais problemas em relação ao alargamento das técnicas de PMA e em relação à consagração da gestação de substituição como uma técnica possível e legal em Portugal. Alguns desses problemas já foram levantados aqui, nomeadamente pelo PSD. E eu gostaria de ir ao encontro desses problemas que recorrentemente são levantados. Um, a questão do princípio da igualdade. Se considera que há algum tipo de discriminação quando nós prevemos o alargamento das técnicas para todas as mulheres e não a prevemos para todos os homens? É porque na base disso está, enfim, uma discriminação então da própria natureza, porque até agora que se saiba apenas as mulheres podem engravidar. E daí mesmo nós prevermos para todas as mulheres. E se considera que há aqui algum tipo de discriminação, deste ponto de vista, por o propormos assim. Um segundo ponto tem a ver com esta alteração conceptual entre a subsidiariedade e a complementariedade. É verdade que há uma alteração conceptual para deixar de haver o diagnóstico de infertilidade e, por isso mesmo, para poder alargar as técnicas para todas as mulheres, como todos e todas nós sabemos nesta sala. A questão é, há algum problema, enfim, ético, médico, técnico, científico, que venha com esta alteração conceptual e de considerar as técnicas complementares em vez de subsidiárias, já algum problema que consigam descortinar? Terceira pergunta tem a ver com a gestação de substituição. A gestação de substituição e a forma como o Bloco de Esquerda a propõe, ainda muito sob o paradigma médico, é basicamente ipsis verbis o resultado que saiu da discussão da legislatura anterior. Acreditamos que essa discussão já está feita, quer dizer, já foi bastante aprofundada na legislatura anterior, e a pergunta que colocava é se perante, olhando para a proposta do Bloco de Esquerda, se consideram esta proposta, enfim, execuível, equilibrada, ou seja, o alargamento, prever esta nova técnica apenas para aqueles casos muito concretos. Se considera, enfim, se existem limitações nesta proposta em si, ou se ela vai, é um passo maior do que a perna, ou se é equilibrada. Isto porquê? Porque fala-se, e às vezes levantam-se algumas questões, sobre as possíveis consequências ou os possíveis problemas que a legislação, que a alteração à legislação pode trazer. Mas antes disso, creio que nós deveríamos fazer uma ou duas perguntas mais simples, que é, a legislação e aquilo que nós estamos aqui a legislar está a responder ou não a uma expectativa na sociedade, ou está a responder ou não a problemas identificados na sociedade? Essa era a primeira pergunta. O alargamento das técnicas PMA e a gestação de substituição, conforme o Bloco a prevê no seu projeto de lei, está ou não a responder a determinadas expectativas na sociedade e está ou não a responder a determinados problemas que estão identificados na sociedade? Se sim, então depois podemos passar para outras questões que têm a ver com as consequências que isto pode trazer, até no que toca há problemas de financiamento no SNS, no que toca a problemas até de possível aumento de listas de espera de quem recorre às técnicas de PMA. Então passaremos a essas segundas questões para perguntar se é possível ou não aumentar a capacidade instalada dos centros de PMA no país. Isto porquê? Porque compreendemos que com a atual capacidade instalada, será difícil dar resposta a um aumento de procura. Aliás, já é difícil dar resposta ao atual nível de procura. Mas isto é incontornável ou pode ser contornável se de alguma forma se aumentar a capacidade de resposta e a capacidade instalada nos centros atualmente existentes? E se é possível aumentar a capacidade instalada, como? Porque realmente nós estamos aqui, quando estamos a discutir legislação, queremos aumentar, alargar as técnicas PMA para todas as mulheres. Só que esse alargamento não pode ficar só na lei, depois tem que ter correspondência prática, porque senão é só letra morta. E, portanto, as mulheres que querem aceder às técnicas, depois na realidade devem poder aceder às mesmas técnicas. E a pergunta é possível aumentar a capacidade ou não e de que forma é possível aumentar essa capacidade dos centros de PMA?
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Então. Sra. Coordenadora, não vou intervir, como não tive a oportunidade de ouvir a intervenção inicial. Ouço agora o que tiverem a referir.
Obrigada. Então, dava agora a palavra à Sra. Professora.
Muito obrigada. Eu vou começar por responder a algumas questões e depois vou delegar na minha comitiva a resposta a outras para, enfim, ser um bocadinho mais variável também. Começaria com o ato legislativo e a resposta, uma vez que foi comum a duas questões. É evidente que o ato legislativo terá que estar acima da resposta, não faz sentido de outra forma, mas tem que ter atenção à execuibilidade daquilo que é legislado, porque senão perde por ineficácia e quase descredibiliza a lei se não for possível pô-la em prática, não é? Parece-me, enfim, eu percebo pouco, mas parece-me que uma lei que não é possível pôr em prática é uma lei ineficaz. Portanto, tem que se lutar para que haja um equilíbrio entre as duas coisas. E vou ser muito pragmática, aliás, como sou sempre, deixar-me de considerações de índole filosófica. Em Portugal nascem 2% das crianças fruto de técnicas de PMA. Nos países nórdicos já é superior a 6%. Isto significa que, naturalmente, há aqui margem para aumentar o número de crianças que nascem fruto de PMA, mas é necessário que haja uma rede de assistência que permita que isso aconteça. Como sabem, no Sistema Nacional de Saúde, em Portugal, há lista de espera em praticamente todos os centros. Há até um centro que, enfim, que funciona apenas alguns meses no ano. E, portanto, se calhar é importante ver isto de uma forma global e aumentar a capacidade de resposta no Sistema Nacional de Saúde, porque, em princípio, será o Sistema Nacional de Saúde tem que dar resposta, em primeira instância, a uma necessidade de saúde, naturalmente, deixando lugar para os privados, que terão, naturalmente, os seus nichos de mercado. O facto de termos aqui, de eu estar aqui pela segunda vez e dos senhores já terem ouvido muita gente em muitas audições, prova que isto não é fácil, não é consensual e, portanto, exige uma reflexão aprofundada. E essa reflexão nós temos vindo a fazer. Não, o parecer que a senhora deputada falou não é nosso, é um parecer do Conselho Nacional de PMA relativamente à maternidade de substituição. Pronto, nós sobre isso não nos pronunciámos, mas fizemos há 3 anos ou 4 anos, talvez, um inquérito, 3 anos, um inquérito aos sócios da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução para os auscultar. Antes de vir cá da outra vez, e por isso é que eu da outra vez falei mais de questões técnicas, quisemos saber, de facto, o que é que pensavam as pessoas que estavam no terreno. E na altura, a ideia que colhemos foi que as pessoas não estavam preparadas para avançar para a maternidade de substituição. Até podiam ver com bons olhos... Perdão? Os biólogos e médicos sócios da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução. Até podiam ver com bons olhos, mas na prática teriam dificuldades em executar por várias ordens. Não fizemos agora novo questionário, naturalmente, mas eu penso que a maternidade de substituição é um problema, se quiserem, é um contexto um pouco mais complexo. Eu iria deixar depois aqui à doutora Joana o tema para desenvolver, e se calhar à doutora Mariana, pelo facto de ser com mulheres que já foram mães ou não foram mães, porque claramente isso cria situações diferentes. Não queria, no entanto, deixar de comentar duas outras questões, nomeadamente relativamente às perguntas da senhora deputada Ângela Guerra, salvo erro, relativamente à comparticipação e à prioridade ou priorização destes novos, eventuais novos beneficiários. Bom, eu acho que a comparticipação tem que ser para todos, não pode ser de outra forma, até porque não é possível, mesmo que se legislasse de outra forma, na prática seria impossível de controlar, porque as pessoas chegam à farmácia com uma receita e ninguém lhes pergunta se pertencem a uma, se têm, vestem a camisa azul ou a camisa verde, não é? Portanto, chegam à farmácia com uma receita que o médico passou e a comparticipação teria que ser igual para todos e desejavelmente a 100% já agora, e não reduzir só aos 69%. E esta também é uma luta que nós temos tido e se calhar até devíamos era começar por aqui. Enfim, se eu fosse ouvida mais vezes, era por aqui que começávamos. Se queremos que nasçam mais crianças em Portugal, e nascem poucas, se temos casais que querem ter crianças, o que temos é facilitar a vida a esses casais e, portanto, dar-lhes acesso às técnicas e facilitar-lhes os medicamentos que precisam, que são caros, podem atingir centenas de euros, com participados pelo Estado a 100%. Isso aí penso que também não foi discutido, mas deve ficar, se possível, em nota, porque acho que é essencial que assim seja. Quanto à priorização, é difícil. Não podemos discriminar, não podemos perguntar às pessoas, olha, vamos pôr aqui primeiro, nos primeiros meses do ano, os da camisa azul, e nos... não pode ser. Portanto, as pessoas teriam que entrar nas listas de espera que existem, naturalmente avolumando-as, com uma desvantagem, isto é, as pessoas do mesmo sexo não têm, de facto, uma situação de doença que precise de ser investigada ou, eventualmente, até tratada por outros médicos, por outros métodos que não a PMA. Tornando mais claro, um casal infértil chega a uma consulta de infertilidade e são feitos uma série de exames que demoram tempo, até porque muitos deles dependem da data do ciclo menstrual e, portanto, demoram meses a fazer, porque não podem ser feitos no mesmo ciclo e, portanto, demoram meses a fazer, sobretudo se for num contexto de SNS, e, portanto, acabam por arrastar em consulta durante alguns meses. Os casais do mesmo sexo não têm uma doença que precisa de ser investigada, portanto, provavelmente até iriam passar, entre aspas, isto é uma forma um pouco elegante de dizer, mas ter um acesso mais célere à técnica, porque não havia grande coisa a estudar, a não ser eventualmente ver se a cavidade uterina tem ou não algo que impeça a gravidez. Portanto, não vejo que haja outra maneira, e isso, aliás, se fosse de outra maneira, geraria grande desconforto nas salas de espera, que já existe bastante, e, portanto, era melhor não o avolumarmos. E terminaria com a resposta ao comentário, da mudança do âmbito, do complementar, o que terminaria para dar a palavra aos outros, complementar o alternativo. Nós também falámos sobre isto e, de facto, hoje em dia a realidade é que os casais jovens com alguma frequência vivem separados por dificuldades de emprego, com necessidades de imigração, múltiplas dificuldades que existem e que eu não vejo que sejam resolvidas nos próximos meses, a tempo da lei estar também resolvida. E não é difícil para mim imaginar que casais que vivem em Salvaterra de Magos e outro em Chaves, ou um em Coimbra e outro na Bélgica a trabalhar, ou em França ou na Suíça, considerem que a PMA é uma alternativa de procriação porque eles não conseguem estar juntos. Isto será desejável?
Porque, de facto, basta que o homem deixe os seus espermatozoides congelados e diga que sim, que eles podem ser utilizados, para que possamos rapidamente conseguir uma criança como um método alternativo de procriação num casal que não tem nenhum problema, a não ser o problema social de não poderem estar juntos. Isto é o... Não, isto vai acontecer, portanto, é bom também chamar a atenção para estas situações, e assumindo toda a responsabilidade daquilo que digo. Eu não faria mais comentários, não quero de forma nenhuma monopolizar, deixaria então à doutora Joana a resposta sobre a maternidade de substituição e eventualmente à doutora Mariana um comentário e depois os outros também.
Bem, muito bom dia, começo por cumprimentar a todos, é que com imenso gosto que estou aqui também a dar o meu contributo. E começaria, antes de chegar à maternidade de substituição, responder-lhe à questão de como é que seria daqui a uns meses, se de repente esta lei fosse aprovada, se for aprovada e houver o alargamento, em termos de preparação. Eu diria que, para prepararmos dadores, portanto, se nós se alargarmos a lei e precisarmos de usar esperma de dador para todas as eventuais beneficiárias, nós necessitamos de meio ano para ter esperma de dador disponível. Portanto, seria fundamental, nós como Banco Público de Gâmetas, o único banco no país, precisamos de ter muito mais dadores, portanto será fundamental que o Estado invista na publicidade do Banco de Gâmetas, portanto é preciso que toda a sociedade que vai requerer e que vai disponibilizar, vai ter possibilidade de dispor de mais este serviço, que também ajude que fomente a dádiva de gâmetas, mas tem que haver noção de que até termos um candidato a dador, até ser um dador efetivo, há um timing de cerca de 6 meses, porque desde que um dador é estudado até que começa a fazer as suas dádivas, há um período que dura mais ou menos 3 meses e depois de ter terminado as suas dádivas, aquele esperma tem que ficar em quarentena por 6 meses. E, portanto, há um período que pode durar 6 a 9 meses até termos um dador efetivo. Portanto, nós como Banco Público, neste momento não temos nenhuma dificuldade de subsidiar todos os tratamentos com esperma de dador, portanto, temos conseguido dar resposta a todos os tratamentos de esperma de dador dos casais inférteis, que é o que neste momento está em jogo, do país. Temos tido, sim, dificuldade em distribuir para os outros centros públicos, por problemas exclusivamente logísticos, portanto, neste momento, todos os casais de todos os centros, de todos os locais do país, têm que se deslocar ao Centro Hospitalar do Porto para serem submetidos a estas técnicas, mas, como nós não temos ideia quantificável de qual será o número efetivo de beneficiários que vão recorrer a estas técnicas, portanto, eu não sei se serão 100 senhoras, se serão 500, se serão 1000, portanto, só depois, quando isto for aprovado, se vier a ser aprovado, é que nós vamos ter noção exata das reais necessidades. Mas, efetivamente, não é uma coisa que se consiga de hoje para amanhã. É óbvio, como já foi dito, nos preocupa o acrescento da lista de espera, mas se houver um recrutamento eficaz e uma publicidade eficaz de dadores, não parece que seja nada que não se consiga resolver a seu tempo. No que diz respeito à gestação de substituição, com certeza. O banco... Não. O Banco Público... Claro, é preciso mais gente. O Banco Público de Gâmetas precisa de um embriologista, de um enfermeiro, de uma psicóloga, de um médico. Portanto, um banco, havendo um alargamento da lei neste âmbito, é preciso que a instituição banco tenha um quadro médico suficiente para recrutar, porque, para terem uma ideia, os dadores, dos candidatos a dadores, apenas 25% são dadores efetivos. 75% são excluídos na história clínica, no exame do SEMA, nos exames analíticos, na história psicológica, na consulta da avaliação psicológica. Portanto, há um sem número de atividades anteriores à seleção do dador que obrigam um trabalho imenso, a consultas paralelas, simultâneas. Portanto, há muito trabalho anterior à existência de uma amostra de uma palheta de esperma. E, portanto, é preciso, reforço a opinião da professora Teresa Almeida Santos, que não chega a legislar, nós temos que depois saber dar resposta a isto e, portanto, há que haver um trabalho de base prévio e há que haver no papel definido que, se isto for legislado, há depois posto no terreno, estão implementadas atitudes para que se possa dar vazão a estas situações. No que diz respeito à gestação de substituição, Aqui, como técnicos e como médicos, e defendendo a tal ideia do subsidiário e do complementar, não me incutindo um bocadinho a minha opinião pessoal, não me cria nenhum problema a gestação de substituição nas mulheres com ausência de útero. Isto é uma situação médica pura, portanto, não acho nenhum problema e tenho ideia que as situações médicas puras de ausência de útero são muito menos, portanto, as beneficiárias da gestação de substituição são muito menos do que as beneficiárias do restante alargamento. Mas, quando há bocado perguntou, que acho o Sr. Deputado Moisés Ferreira, quando perguntou se isto era um problema real, se estaríamos a abrir a caixa de Pandora, aqui no seu projeto de lei do Bloco de Esquerda, preocupa-me quando, no artigo 8, na linha 2, diz a celebração de negócios nos casos de ausência de útero, ou de lesões, ou de doença desse órgão, ou em situações clínicas que o justifiquem. Estas situações clínicas que o justifiquem, isto sim é alargar para todas as coisas. Esta ou situações clínicas que o justifiquem é muito perigoso, porque nós médicos conseguimos inventar qualquer situação clínica que o justifique. Portanto, eu acharia que se
basta
nós...
Basta hipertensão arterial.
Exatamente, basta qualquer doença médica, uma diabetes incontrolável, qualquer coisa. Portanto, apenas ausência clínica, ausência de útero. Oncológica, doença oncológica, ausência de útero. Portanto, eu acho que nós, se queremos coisas, devemos querer coisas pequeninas. Começar aos bocadinhos. E, portanto, acho muito bem a maternidade de substituição. É uma indicação de infertilidade, sem dúvida. Uma indicação subsidiária, sim. Uma indicação médica, sim. Não há objeção de consciência nenhuma porque há necessidade. E é execuível, não há oposição possível e consegue-se vencer isso. E depois, aos pouquinhos, podemos ir alargando. Porque, realmente, descrito como aqui está... Isso sim ia ser, isto sim ia criar resistência nos médicos, no alargamento, se fosse muito, muito particular, porque nós sabemos, por exemplo, um útero polimiomatoso, nós sabemos que há úteros que são difíceis de engravidar, mas às vezes acontecem milagres e eles engravidam. Portanto, nós conseguimos em qualquer útero pôr-lhe defeito e dizer que é incapaz de... Mas eu acharia que para começar, e para começar bem, deveríamos ficar pela ausência de útero. Congénita, por doença oncológica, por esterectomia, fosse pelo que fosse.
Bom dia a todos. Começo também por agradecer a possibilidade de estar aqui a comentar e responder às vossas questões acerca do alargamento da lei. Portanto, eu responderia à questão que colocou sobre as candidatas a gestantes, que colocou acerca da lei de Israel. Assumo desde já que é uma pergunta muito difícil de responder. Portanto, eu não vou dar, quer dizer, não será propriamente uma resposta, eventualmente uma reflexão. Quer dizer, nós olhamos para a legislação na Europa, nós vemos contextos muito diferentes naquilo que são, qual é o tipo de gestação de substituição que é permitida, portanto, se é a gestação altruísta, se é a gestação comercial, portanto, normalmente uma implica na existência da outra possibilidade, se a gestante deve ser alguém da família ou alguém próximo, se a gestante deve ser alguém absolutamente desconhecida e completamente desligada da família que irá, portanto, que irá ser mãe e pai da criança. Portanto, quer dizer, esta variação só nos mostra o quão difícil é chegarmos à situação ideal. Eu poderia dizer que o facto de uma gestante já ter sido mãe, provavelmente nos permite dizer como é que ela lida com a gravidez e como é que ela lida com o bebê. Temos alguma informação sobre esse processo, provavelmente diminuindo as situações em que a grávida estabelece uma ligação depois privilegiada com o bebê que tem no seu útero e, portanto, daí decorram complicações que nós queremos evitar, não é? Que são aquelas complicações que surgem depois nos tribunais sobre a quem é que depois podemos atribuir a criança, porque a criança é o produto dos gâmetas do casal que celebra o contrato, mas a gestante depois se recusa a dar. Portanto, nós sabemos, acho que toda a gente concorda que esta é a situação mais dramática que pode acontecer, e o facto de uma gestante ter sido mãe, no fundo nós conseguimos perceber como é que ela lidou com a gravidez, então, se tiver sido mãe de mais do que um bebê, e se tiver no fundo concretizado o seu projeto parental, e se tiver terminado, temos a noção de que isto poderá facilitar este contrato, mas eu também não consigo dizer de forma absoluta que esta é a melhor solução, porque depois, quer dizer, porque depois voltamos à questão, mas deverá ser uma situação de gestação altruísta, de gestação comercial, deverá ser familiar ou não. Portanto, eu diria que é uma situação difícil de resposta. Aqui, não, pronto, não querendo puxar demasiado a brasa à minha sardinha, acho que uma avaliação psicológica e clínica cuidada é importante na medida em que nos dá mais garantias de como é que os processos emocionais na gravidez decorrem. Portanto, sim, neste contexto eu acharia importante. Sim, sim. A propósito disso, eu só queria, a dada altura falou-se da consulta de psicologia no início, pronto, eu queria salientar que eu acho que esta consulta é importante não no sentido, aí não no sentido avaliativo, portanto o objetivo da consulta de psicologia não é propriamente fazer uma triagem dos casais que são capazes ou não capazes, isso não existe na legislação atual, não é esse o nosso propósito, não temos ferramentas para o fazer, não o pretendemos fazer. O que sabemos é que os tratamentos de PMA têm desafios imensos, emocionais, em casais heterossexuais e em casais homossexuais ou mulheres sozinhas. Desafios diferentes nestes três contextos. A consulta de psicologia não está integrada, não faz parte dos serviços nos centros de PMA, ou seja, os centros de PMA decidem se têm ou não, quando têm essa possibilidade, decidem se facultam esta consulta. Pronto, aquilo que nós sabemos é que os desafios emocionais são imensos, as decisões a tomar são imensas, o quanto parar, a relação do casal, o como gerir as dificuldades do casal. Portanto, aqui sim não teria este caráter avaliativo, como se calhar na gestação.
Para reforçar os centros, vamos supor para que eles duplicassem a sua capacidade atual. Pronto, se teríamos ou não tínhamos.
Não. Um bocadinho exagero, mas que há a possibilidade de aumentar um pouco.
Claro que há a possibilidade. Assim haja contratação. As pessoas podem ser formadas, atenção, não precisam de ser já especialistas. Podem começar a ser formadas. Agora é preciso que se possam contratar. E os recém-especialistas poderiam, em ginecologia poderiam ser canalizados para esta área. Agora, o que eu chamo a atenção é que há um centro que não tem especialistas.
Sim.
Partindo da premissa que há recurso financeiro, que é essa a premissa, se não há profissionais de imediato preparados, sem dúvida haveria gente disposta a estabelecer. O recurso financeiro é a questão que é o calculado do tempo. E mais, tendo em conta, não estou a falar da realidade atual da FEMEA, estou a falar do que se ampliaria em função das mudanças baseadas nos projetos de lei, de modo algum caso esperar uma duplicação da demanda, de muito menos do que isso. Outra coisa é dizer que atualmente já há uma lista de espera aceitavelmente grande, ok, mas que essas mudanças legais suporiam o dobro de demanda, de modo algum, muito menos do que isso.
Sim, e... Só um minuto. Não, uma das minhas perguntas resulta no facto de, há bocadinho a senhora professora ter referido, por exemplo, que em Portugal nascem 2% de crianças fruto de PMA atualmente, e que existem outros países onde nascem 6% de crianças fruto de PMA. Por outro lado, teve em consideração alguns prazos, nomeadamente no caso do Sul e também um pouco no Norte, alguns dos prazos que neste momento ainda demora para que as pessoas tenham a sua resposta. Por outro lado, atendendo ao facto que nós temos um problema grave de natalidade em Portugal. Portanto, eu acho que tudo aquilo que puder ser feito, independentemente dos projetos que estão neste momento em cima da mesa, mas com eles ainda mais, tudo aquilo que puder ser feito para reforçarmos esta área, acho que de facto é crucial para o futuro do nosso país. Daí querer saber se existem recursos. Eles podem não ter sido ainda admitidos, mas se existindo vontade política, e se a vontade política achar que a natalidade é de facto um problema muito importante em Portugal, se existem recursos humanos que, possíveis para isso. Claro que sujeitos à preparação durante algum tempo.
A deputada Ângela.
Coordenadora, eu vou ser muito pragmática e muito direta. Nós ouvimos aqui uma coisa que diz respeito ao centro de Santa Maria, se não me engano, que disse que faziam, o senhor professor disse que faziam 350 ciclos por ano, salvo erro. E para duplicar estes ciclos, ele necessitaria apenas de mais 4 técnicos. 2 de uma área e 2 de outra.
Ele saberá?
Sim, está. Vamos acabar.
Muito obrigada.
Enquanto houver perguntas, acho que é por isso que aqui estão lá.
Mas já algum dos senhores deputados tem mais alguma questão? Então eu agradecia mais uma vez o facto de terem estado connosco, nos terem trazido as vossas sugestões, algumas extremamente pertinentes, e no caso concreto, por exemplo, da psicologia, penso que ainda não tinha aqui sido referida, bem como a questão da percentagem de comparticipação dos medicamentos em relação a esta matéria. Por isso, mais uma vez, muito obrigada e votos de um bom ano.
Muito obrigada.